muitos e muitos anos, num majestoso castelo de um país distante, vivia um nobre senhor viúvo em companhia de sua filha, Cinderela. Certo dia, sentindo que vivia muito só, resolveu contrair novas núpcias com uma senhora também viúva e que tinha duas filhas, Eufrásia e Pancrácia. A princípio, tudo correu às mil maravilhas, mas certo dia, gravemente ferido numa caçada, o pai de Cinderela faleceu. Daquele dia em diante, tudo mudou para Cinderela, pois sua cruel madrasta principiou a maltratá-la e a tirar tudo o que ela possuía em benefício das próprias filhas. Todos os dias era obrigada a varrer o castelo, cozinhar e lavar a roupa de toda a família. Como passava a maior parte do tempo na cozinha junto ao fogão, suas perversas irmãs apelidaram-na de Gata Borralheira. O único divertimento de Cinderela para aliviar seu trabalho e suas mágoas era cantar.
Em sonhos a vida passa, ao céu o sonho nos conduz. A dor é nuvem que esvoaça em dia sereno de luz. Por isso hei de viver.
Mas nem cantar podia, porque a todo instante a madrasta e as irmãs...
Cinderela, traga o meu café!
Gata Borralheira, vem arrumar o meu quarto!
Gata Borralheira, venha botar meu banho!
Cinderela, gata Borralheira, vem arrumar meu quarto!
Cinderela, gata Borralheira, meu quarto!
Gata Borralheira, meu quarto!
Do outro lado da cidade, num enorme castelo de mármore cor-de-rosa, vivia o rei daquele país, um velhinho muito alegre e querido de seu povo. Certa manhã, o mordomo do castelo foi despertado pela campainha do rei, que tocava furiosamente. Correu ao quarto de sua majestade e, quando lá chegou, encontrou o bondoso velhinho ainda de camisola, muito vermelho, furioso, exclamando:
Não! Não é possível! Isto assim não pode continuar! Temos que dar um jeito! Temos que resolver o quanto antes! Isto assim é uma tristeza! Este castelo deste tamanho e sem uma criança para alegrar o fim da minha vida! Meu filho já está um homem, não brinca mais! Eu preciso de alguém que brinque comigo! Não, assim não pode continuar!
Se Vossa Majestade permitir, eu posso dar uma sugestão!
Uau, não acredito! Não há remédio.
Pois eu creio que temos uma solução muito simples.
Como, homem de Deus? Então fale, fale depressa.
É muito fácil. Vossa Majestade arranje um neto.
Um neto? Mas como eu vou arranjar um neto?
Casando seu filho.
Mas como eu hei de casar meu filho se ainda nem sequer está noivo, nem sequer tem uma namorada?
É muito fácil. Organizaremos um grande baile no palácio, convidaremos todas as moças solteiras do reino e o príncipe fatalmente há de se apaixonar por alguma delas.
Ótimo! Magnífico! Você é um herói! Se sua ideia der resultado, você receberá o título de Marquês do Sabe Tudo! Mas se falhar, será deportado para a Feiolândia!
Na manhã seguinte, os sete arautos do rei, com suas sete trombetas de ouro, saíram por todo o reino anunciando o baile do palácio.
Sua Majestade, o rei da Lindolândia, convida todas as moças solteiras do reino para o grande baile do palácio, onde serão apresentadas ao príncipe. Sua majestade faz questão absoluta de que todas compareçam, sem exceção alguma.
Lá se foram de porta em porta, tocando suas trombetas e fazendo o convite do rei. Quando passaram pela casa de Cinderela, Eufrásia e Pancrácia estavam estudando canto.
Eu já disse que não são braboletas, são borboletas. Vamos novamente.
Pelas campinas gentis voam lindas borboletas com suas asas sutis, verdes, vermelhas.
Sua Majestade, o Rei da Lindolândia, convida todas as moças solteiras do reino para o grande baile do palácio, onde serão apresentadas ao príncipe. Sua Majestade faz questão absoluta de que todas compareçam, sem exceção alguma.
Mamãe, mamãe, vamos ser apresentadas ao príncipe.
Ele vai gostar de mim.
Ora, não seja tola. Então você acha que o príncipe vai gostar dessa cara de jararaca?
Hã? É muito mais fácil ele gostar de mim.
Ah, pois sim. O seu nariz de tucano vai até espantar o príncipe.
Nariz de tucano é o seu, sua malcriada.
É o seu.
É o seu. É o seu.
É o seu. Meninas, tenham compostura. Não arranquem os cabelos dessa maneira, senão irão peladas para a festa.
Foi ela, mamãe. Foi ela.
Foi ela. Foi ela.
Silêncio.
Madrasta.
Hã? Cinderela? Você estava aí? O que deseja?
Todas as moças foram convidadas?
Sim. Todas as moças, sem exceção alguma. É ordem do rei.
Neste caso, eu também posso ir?
Bem, talvez pudesse. Mas a questão é que a festa é de grande gala e você não tem roupas apropriadas.
Lá em cima, no velho baú, há um vestidinho cor-de-rosa com que mamãe ia às festas. Talvez eu pudesse consertá-lo para mim.
Não. Aquele não serve. Já está muito fora de moda. Além de tudo, você hoje terá muito o que fazer. Lavar a escadaria do castelo, que está muito suja. Limpar os vidros, varrer o chão e espanar todos os móveis. Preparar o jantar e... E depois, então, se não houver mais nada para fazer... Eu permitirei que você cuide do seu vestido para a festa.
Percebendo que sua cruel madrasta não queria que ela fosse à festa para que suas filhas pudessem aparecer melhor aos olhos do príncipe, Cinderela retirou-se chorando. Trabalhou muito, o dia inteiro, e à noite, depois que suas irmãs partiram para a festa, Cinderela sentou-se em seu banquinho de madeira junto ao fogão e, pensando em como tudo era tão diferente no tempo de sua mãezinha, principiou a cantar baixinho.
Longe, longe, junto aos anjos, mamãezinha está dormindo num lugar calmo e bem lindo. bem sei que aqueles anjos que no céu velam seu sono hão de ver meu abandono e que eu vivo triste assim. Hoje eu vivo abandonada, mas bem sei que um certo dia voltará minha alegria e eu serei feliz enfim. Pois a minha mamãezinha que no céu está me ouvindo já pediu a um anjo lindo pra velar também por mim.
Mas aos poucos, vencida pelo cansaço, Cinderela adormeceu. As horas foram passando, até que quando o velho relógio principiou a dar as 10 horas... Cinderela acordou com uma forte claridade que entrava pela janela. Abriu muitos olhinhos, ainda tontos de sono, e notou que aos poucos aquela luz azulada ia se transformando numa linda mulher de cabelos longos e louros e que trazia uma enorme estrela na testa.
Não se assuste, minha filha. Eu sou a fada dos bosques, sua madrinha. Ouvi sua canção e vim aqui para satisfazer seu desejo. Você tem muita vontade de ir à festa do palácio, não é verdade?
Sim, eu tenho muita vontade de ir, mas eu não tenho vestido. E, além de tudo, minha madrasta e minhas irmãs já foram embora.
Isso não tem importância, minha filha. Você é muito boazinha e também merece ir à festa. Para isso, naturalmente, você precisa, em primeiro lugar, de um bonito vestido. Chegue aqui perto de mim. Agora feche os olhinhos, bem fechados.
Uhum.
Então procure sonhar. Sonhe, querida. Sonhe muito, porque
o sonho é doce magia, é farinha de condão que transforma em realidade toda e qualquer ilusão. Encha, portanto, de sonhos, querida, seu coração, pois tudo resolverá esta varinha de condão.
Que vestido lindo! Parece com o de mamãezinha. E é também cor-de-rosa.
Vamos, vamos, minha filha. Não temos tempo a perder. Precisamos cuidar agora dos sapatinhos. Deverão ser bem lindos, como ninguém teve iguais. Deixe-me ver os seus.
Tão velhinhos, mas não tem importância, pois tudo resolverá minha varinha de condão.
Uns sapatinhos de vidro. Nunca vi tão pequeninos, nem tão lindos. Ai, como brilham!
Vejamos agora a carruagem. Arranje uma abóbora bem grande e vá buscar aqueles ratinhos que estão na ratoeira.
Bem, a abóbora é um pouco pequena e os ratinhos um pouco magrinhos, mas não tem importância, pois tudo resolverá minha varinha de condão.
Que carruagem maravilhosa! Parece de uma princesa. E
com 6 cavalos brancos, todos arriados de prata.
Pronto, Cinderela. Está realizado o seu sonho. Pode ir à festa do rei como todas as outras moças. Ah, escute, Cinderela. Eu ia esquecendo de dizer. Lembre-se bem. Você só poderá ficar na festa até meia-noite, porque antes do grande relógio dar a última badalada, terminará o meu encanto e tudo se transformará novamente no que era dantes. Seu vestido voltará a ser de chita, a carruagem tornará a ser abóbora e os cavalos brancos voltarão para a ratoeira. Agora pode ir, querida. Seja feliz, mas não esqueça. Volte antes da meia-noite. Adeus.
Quando Cinderela chegou ao palácio, a festa já começara há muito tempo. Todas as moças já haviam sido apresentadas ao príncipe, que não se interessou por nenhuma delas. O rei, já desiludido, dizia ao mordomo:
"Qual? A sua ideia não deu o menor resultado. O príncipe não se interessou por nenhuma das moças e continua com a mesma tristeza. Você falhou redondamente. Eu acho que vou ser mesmo obrigado a deportá-lo para a Feiolândia."
Majestade, o príncipe sorriu.
É?
Levantou-se. Vai se dirigindo para a porta de entrada.
Oh!
Mas que linda menina vem entrando.
Quem será?
Esta não foi apresentada ao príncipe.
Que maravilha.
O príncipe está se dirigindo para ela.
Vai tirá-la para dançar.
Maestro, música, música. Maestro ligeiro, vamos. A grande valsa, a valsa dos namorados.
O príncipe, com um sorriso cheio de felicidade nos lábios, tomou Cinderela nos braços e principiou a dançar. Entre as outras moças, naturalmente enciumadas, principiaram os comentários. Quem será? Quem não será? Num canto do salão, Eufrásia e Pancrácia, vermelhas de inveja e raiva, diziam à mãe:
"Quem será essa sirigaita que chegou à última hora?
Deve ter vindo de alguma aldeia com aquele vestido horrível. Não deve ser daqui da cidade."
"Pois eu tenho a impressão de que já vi aquela cara em algum lugar."
Mas a festa continuou no grande salão. Na saleta ao lado, o rei e o mordomo, esquecendo a etiqueta palaciana, abraçavam-se radiantes. O príncipe, visivelmente apaixonado, só dançou com Cinderela todo o tempo. Mas de repente...
"Oh, Alteza, eu tenho que ir embora."
"Não, por favor, ainda é cedo."
"Mas não, não, eu não posso ficar. Eu tenho que partir, depressa."
"Não faça
depressa.
Isso, eu nem sequer sei o seu nome. Por favor, não fuja. Não fuja, não fuja, não fuja."
Conforme a fada havia dito, quando o grande relógio acabou de dar a última badalada, desfez-se o encanto e tudo voltou a ser o que era antes. O vestido de Cinderela voltou a ser de chita, a carruagem voltou a ser abóbora e os cavalos brancos voltaram para a ratoeira. Só um dos sapatinhos de vidro havia desaparecido inexplicavelmente. Enquanto isso, lá no grande salão do castelo, a confusão era enorme por causa da fuga de Cinderela. No salão ao lado, porém, o rei e o mordomo, ainda ignorando o que acontecera, continuavam se abraçando quando chegou esbaforido e suando por todos os poros o general.
"Dá licença, majestade."
"Fale, general."
"A moça que estava dançando com o príncipe fugiu. E o príncipe está inconsolável."
"Não é possível. Chamem os guardas. Temos que mandar buscá-la onde ela estiver.
Infelizmente, majestade, ninguém sabe onde ela mora. Nem sequer quem ela é.
Não é possível. Temos que tomar uma providência.
Majestade, dá licença.
Fale, soldado.
Este sapatinho de vidro foi encontrado neste momento na escadaria do castelo.
E o que é que eu tenho com isso? General!
Pronto, majestade.
Mande fuzilar este soldado.
Mas majestade, este sapatinho de vidro, assim tão pequenino, deve ser da moça que fugiu.
Olha, mas eu... É verdade! Tem razão! Provavelmente ela o perdeu na fuga. Está salva a pátria! Arauto!
Pronto, majestade.
Amanhã pela manhã, percorra todo o meu reino, de cidade em cidade, de porta em porta, experimente este sapatinho de vidro em todas as moças, sem exceção alguma. Aquela que conseguir calçá-lo, casará com o meu filho. General!
Pronto, majestade.
Não fuzile mais o soldado. Promovam a capitão.
E antes mesmo do sol raiar, os arautos partiram tocando suas 7 trombetas de ouro e cumprindo as ordens do rei. No fim da tarde, já desanimados, pois já haviam percorrido todo o reino sem encontrar ninguém que conseguisse calçar tão pequenino sapato, chegaram à casa de Cinderela. Eufrásia e Pancrácia, que estavam na janela, mandaram os arautos entrar imediatamente.
Ordem de sua majestade, o rei da Lindolândia, todas as moças solteiras desta casa deverão experimentar este sapato. Se alguma conseguir calçá-lo, casará com o príncipe.
Ah, mamãe, e o sapato é meu. Fui eu que o perdi e eu vou calçá-lo. Querem ver só? Não é possível. Ele não quer entrar. Só se meu pé inchou.
Moça, não adianta. O seu pé é grande demais. Vamos experimentar a outra.
Eu não disse querer calçar este sapatinho com esse pé desse tamanho. O sapato é meu, viu? Querem ver só? Eu vou calçá-lo. Não é possível. Ou meu pé cresceu ou o sapato diminuiu.
Moça, é inútil forçar. Aí dentro não cabe nem o dedo grande. Diga-me, não há mais nenhuma moça solteira nesta casa?
Não. Ou por outra. Ah, mas é uma pobre gata borralheira, suja e maltrapilha que vive junto do fogão.
Não tem importância. Por ordem de sua majestade, todas deverão experimentar.
Cinderela! Cinderela! Cinderela!
Pronto, matrasta.
Nós já sabemos que não vai servir porque o seu pé é muito grande e feio. Em todo caso, como o rei faz questão, experimente este sapatinho de vidro.
Serviu! Parece uma luva! Finalmente encontramos! Atenção! Por ordem de sua majestade, o rei da Lindolândia, a moça que conseguiu calçar o sapatinho de vidro deverá nos acompanhar até o palácio, porque desta hora em diante é a noiva do príncipe.
Oh!
Atenção! Silêncio! Curvem-se todos para dar passagem à futura princesa da Lindolândia.
Um mês depois, a cidade amanheceu em festa. Bandeiras em todas as ruas, flores pelas sacadas, todos os sinos tocando. O príncipe ia casar com Cinderela. No meio da multidão que se acotovelava nas ruas, estavam estourando de raiva, porque nem foram convidadas para a festa as irmãs e a madrasta de Cinderela. No interior da catedral, ajoelhada ao lado do príncipe, a noiva estava tão linda que mais parecia um anjo. No altar, vestido de azul, havia um outro anjo, que por estranha coincidência era parecidíssimo com a fada protetora de Cinderela. Ao terminar a bênção nupcial, o noivo tomou sua bem-amada nos braços e beijou-a carinhosamente.
Minha doce princesinha.
Príncipe de meus sonhos.
À noite, as portas do palácio abriram-se de par em par para que todos pudessem assistir à festa do rei. E ouviu-se então por todo o reino a voz de um povo feliz cantando em louvor à sua princesinha.